Ah, Daniel-san, você é muito humor.
Que é isso?
Lixadeiras japonesas.
O que faz com elas?
Assim, círculo com a direita, círculo com a esquerda.
Não seria mais fácil mexer
Assim.
para lá e para cá?
Ai, 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 mas você faz círculo. Círculo com a direita, círculo com a esquerda, círculo com a direita.
Saudações, amantes do cinema! Eu sou Igor Diniz e este é mais um episódio do Cine Cult Contemporâneo, lugar onde os filmes da Era de Ouro da TV aberta e das videolocadoras são relembrados com muita nostalgia e informação. Vamos relembrar nesse episódio o início da saga do jovem Daniel LaRusso, ou se preferir, Daniel San, em Karate Kid, A Hora da Verdade, filme de enorme sucesso, lançado em 1984 e que rendeu algumas continuações, além de uma série animada, e mais recentemente, um seriado derivado chamado Cobra Kai, inicialmente produzido pelo YouTube, mas que agora é exibido pela Netflix. Misturando drama romântico com artes marciais, Karate Kid, A Hora da Verdade, conta a história de Daniel LaRusso, um jovem recém-chegado a Los Angeles com sua mãe, que além de ter de se acostumar com um novo ambiente para o qual se mudou, também tem de lidar com um outro empecilho, uma gangue local formada por alunos de karatê do Dojo Cobra Kai que constantemente o provocam e o agridem. Criação e produção. Karate Kid, A Hora da Verdade foi dirigido por John Avildsen, também conhecido por seus trabalhos em outro clássico, o filme Rock, de 1976. A história foi escrita por Robert Mark Kamen e é parcialmente biográfica, tendo sido inspirada em um episódio real pelo qual Robert passou quando foi agredido por uma gangue que o provocava. Após esse incidente, Robert passou a estudar artes marciais para se defender, porém estava infeliz com a postura de seu mestre, que incitava a violência como forma de autodefesa. Insatisfeito, Robert mudou de mestre e passou a estudar o karatê de Okinawa, Goju Ryu, com um professor japonês que mal falava o seu idioma, mas que tinha sido aluno do lendário artista marcial e criador do estilo, Shojun Miyagi. Tendo como mentor no mundo cinematográfico nada mais nada menos que Frank Price, nome já citado anteriormente no episódio do Cine Cult Contemporâneo sobre o filme Os Caça-Fantasmas, Robert Kamen foi orientado a conversar com o produtor Jerry Weintraub, que estava muito interessado em produzir uma história baseada em um artigo de jornal que mencionava um jovem, filho único de mãe solteira, que tinha acabado de receber uma faixa preta após se defender de uma gangue local que o agredia constantemente. Combinando a história de sua própria vida com um artigo do jornal, Robert começou a escrever o roteiro do que se tornaria o filme Karate Kid. A Columbia Pictures tinha acabado de contratar o diretor John Avildsen e exigiu que Robert escrevesse uma história similar ao sucesso anterior de Avildsen, Rocky. Timing perfeito ou informação privilegiada repassada por Frank Price? Não se sabe, mas a partir daí, a história de Karate Kid passava a se tornar realidade. Como produtor, Robert Kamen fez diversas exigências sobre a escolha do elenco, dentre elas, a inclusão de Pat Morita no longo, ator conhecido principalmente por papéis em comédias. O estúdio estava relutante em aceitar essa indicação para o papel do Sr. Miyagi, pois eles já tinham em mente um nome, Toshiro Mifune, famoso pelo filme Sete Samurais, mas que não falava sequer uma palavra em inglês, o que seria um grande desafio para a produção. A essa altura, Ralph Macchio já estava escalado para o papel de Daniel LaRusso, muito por conta do impacto que provocou por seu papel no filme Vidas Sem Rumo, de 1983. O próprio Macchio conta que após um entrave, o estúdio resolveu dar uma chance a Pat Morita, que foi chamado para uma audição com ele. Segundo consta, os dois se sentaram, cada qual com seus textos, e o entrosamento foi imediato. Macchio sentiu uma forte conexão com Morita, como se ele tivesse nascido para interpretar o papel do Sr. Miyagi, e como se os dois fossem o próprio Yin e o Yang, literalmente, o equilíbrio necessário para o bom desenvolvimento dos dois personagens. A produção ficou impressionada com o tamanho e entrega de Morita, e não teve dúvidas. Estava ali o homem que daria vida ao Sr. Miyagi, e eles não estavam errados. O impacto provocado pelo personagem do Sr. Miyagi foi tão grande que, na ocasião, Pat Morita recebeu uma indicação da Academia por melhor ator coadjuvante. Outro papel que merece destaque é o de Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka, e que marca sua estreia nos cinemas. Na ocasião da audição, Zabka conta que não se achava o ator ideal para o personagem. Ao chegar no local de testes, ele conta que estava muito estressado por conta do nervosismo da situação. Quando chegou a sua vez de fazer o teste, Zabka pegou o diretor John Avildsen pelos colarinhos e o jogou em sua cadeira. Avildsen continuou filmando a performance do ator mesmo assim. Ao sair da sala, ele voltou e pediu desculpas ao diretor, dizendo que estava muito dentro do personagem. Enquanto William esperava o resultado dos testes do lado de fora do estúdio, Ralph Macchio se dirigiu a ele, dizendo que insistiu para que o diretor o escalasse para o papel, afirmando que Zabka o deixou muito assustado e estava perfeito para interpretar Johnny. Karate Kid também marca a estreia nos cinemas da atriz Elizabeth Shue, que largou os estúdios em Harvard para interpretar a personagem Ellie Mills. Sua escolha para o elenco de Karate Kid se deu muito por conta do sucesso que os seus comerciais do Burger King fizeram no início dos anos 80. Elenco principal. O filme Karate Kid conta com Ralph Macchio como protagonista Daniel LaRusso, Pat Morita no papel do Sr. Miyagi, William Zabka como valentão Johnny Lawrence, Elizabeth Shue no papel de Ellie Mills, e Martin Cove como John Kreese, mestre do dojo Cobra Kai. Resumo do filme. Daniel LaRusso, um jovem de 17 anos, recém-saído de Nova Jersey, chega a Los Angeles depois que sua mãe viúva, Lucille, muda de emprego. Daniel está infeliz em ter que se mudar e deixar seus velhos amigos para trás. Mas ele promete à sua mãe que fará o melhor para que os dois se estabeleçam bem na nova cidade. Ao chegar em seu novo lar, um condomínio simples, Daniel imediatamente faz um novo amigo, o jovem Fred Fernandes, depois de quase acertá-lo acidentalmente ao chutar uma porta em um estilo meio karateca. Daniel vai pedir ajuda ao homem da manutenção quando a torneira em seu novo apartamento quebra. Trata-se do Sr. Miyagi, que naquele momento estava tentando pegar moscas com palitos hashi. Ele parece ficar aborrecido ao ser interrompido, mas promete que vai realizar o conserto em breve. Fred convida Daniel para uma festa na praia que aconteceria naquele dia. Ao chegar lá, Daniel percebe uma bonita garota, Ellie Mills, líder de torcida do time da escola em que ele também estudaria. Quando o sol se põe, o encrenqueiro local Johnny Lawrence e sua gangue formada por Tommy, Dutch, Jimmy e Bobby aparecem bagunçando a festa com suas motos.
Isso aí, vamos molhar a garganta, pessoal! Quem é que tá afim aí disso?
Eu não tô afim, cara.
Ô, Bobby!
Não, obrigado.
Quem tá enganando, cara? Você ainda é o líder da malandragem.
Não, ex-malandro, cara. Amanhã, às 8 horas, eu vou me formar. E tem mais um ano de trabalho duro. Agora o que eu vou fazer, cara, é aproveitar. Aproveitar muito. É.
Tá legal, cara.
Ei, você é um cara fora de série. Tem gente aí, tá no seu estilo. É. Olha, dê só uma olhada à direita.
Ei, Johnny, deixa pra lá. Isso já acabou.
Pra mim, ainda não.
Johnny!
Vocês não acabaram?
Ela acabou, mas ele não.
Johnny percebe que Daniel está de conversa com Ellie Mills, revelando que a garota é sua ex-namorada, e se dirige a ela. Após uma discussão entre os dois, Johnny quebra o aparelho de som das garotas e se dirige a Daniel empurrando ele. Uma briga entre os dois se inicia, e Daniel LaRusso acaba levando a pior. Ao que parece, Johnny era muito bem treinado em artes marciais. Daniel, humilhado com a derrota, recusa a ajuda de Ellie para se levantar, e fica deitado no chão. No outro dia, a caminho da escola, Daniel tenta disfarçar o inchaço em seu olho usando óculos escuros e mente para sua mãe, dizendo que aquele machucado foi provocado por uma queda de sua bicicleta. Daniel é humilhado mais uma vez na escola, quando Bob, um dos Cobra Kai, lhe dá uma rasteira durante uma partida de futebol. Daniel reage e dá um soco em Bob, mas após esse incidente, é expulso da partida enquanto Ali o observa à distância sentindo pena dele. Daniel já tinha praticado artes marciais anteriormente, e após os últimos incidentes, decide que precisa voltar a treinar. Enquanto se exercita, o Sr. Miyagi chega para consertar a torneira de seu apartamento e ironiza sobre o fato de Daniel estar aprendendo lutas através de um livro. Ele também questiona como Daniel poderia ter caído da bicicleta sem ter qualquer outro machucado no corpo além do olho. Daniel se encontra com sua mãe para almoçarem e percebe que ao lado do restaurante havia uma academia de karatê, o Dojo Cobra Kai, e decide dar uma olhada por lá antes que sua mãe tenha que voltar ao trabalho. O sensei do dojo, um veterano do Vietnã chamado John Creasy, comanda o local como se fosse um centro de treinamento militar, instigando os estudantes com uma filosofia que inspira a violência e a agressividade. Daniel percebe que Johnny, Tommy e Bob estão entre os alunos, e nervoso, foge dali. Mais tarde, enquanto Daniel faz o caminho de volta para casa em sua bicicleta, Johnny e seus amigos o perseguem de moto, e o humilham mais uma vez, derrubando ele em uma ladeira. Daniel volta para casa e joga sua bicicleta amassada no lixo. Revoltado, ele confessa para sua mãe que está cansado daquele lugar e que quer voltar para Nova Jersey. O Sr. Miyagi surge na porta de sua oficina e ouve discretamente toda a conversa entre os dois. No outro dia, Daniel acha sua bicicleta, agora reformada, na porta de sua casa. Ele vai até a casa do Sr. Miyagi, imaginando que aquilo só poderia ter sido coisa dele. Sr. Miyagi está podando um bonsai e convida Daniel para tentar realizar aquela atividade. Daniel resiste, mas Miyagi o convence de que aquele é um hobby muito relaxante. O Sr. Miyagi compartilha um pouco de sua história pessoal com Daniel, dizendo que aprendeu a cuidar de bonsais com o seu pai enquanto morava em Okinawa, no Japão. Daniel vê Ellie ao longe na escola, enquanto ela decora o ginásio para a festa de Halloween que se aproxima. Ele vai até a casa do Sr. Miyagi e confessa que não tem interesse em ir à festa por não ter uma fantasia. O Sr. Miyagi o convence a ir e se prontifica a criar uma fantasia para ele, que consiste em um chuveiro suspenso com cortinas em volta como em um box. Quando Daniel chega à festa, Ellie logo o reconhece, pois para ela só poderia ser Daniel escondido dentro daquele box. Ela se aproxima e os dois dançam. Durante a festa, alguém quebra um ovo na cabeça de Daniel, que vai ao banheiro em seguida para se limpar. Chegando ao banheiro, ele percebe que Johnny e seus amigos estão por lá, e em um momento de distração, molha todos eles. Daniel foge dos garotos em fúria e tenta pular uma cerca, mas é impedido pelos Cobra Kai, que o alcançam e batem nele mais uma vez. Johnny se prepara para dar um golpe de misericórdia em Daniel, mas nesse exato momento surge o Sr. Miyagi, empurrando Daniel em segurança. Os Cobra Kai o atacam, mas Miyagi derrota todos eles facilmente, incluindo Johnny, deixando os garotos no chão gritando de dor. O Sr. Miyagi leva Daniel para sua casa e lhe aplica uma espécie de bandana medicinal, além de oferecer um tipo de chá forte. Daniel fica impressionado pelo fato de um homem mais velho ser tão habilidoso em karatê e pergunta se o Sr. Miyagi poderia ensiná-lo aquela arte. Miyagi sugere aos dois irem até o dojo Cobra Kai, conversar com o sensei deles, mas Daniel tem medo de que ao chegar lá sofrerá nova violência.
Não treinamos a compaixão aqui. Compaixão é para os fracos. Aqui, na rua, na competição, um homem os desafia. Ele é o inimigo. O inimigo não merece compaixão. Qual é o problema, Sr. Lawrence?
Tá vendo aquele velho ali? Foi ele quem bateu na gente, sensei.
Ah, vamos embora, deixa pra lá.
Espere, ainda não.
No outro dia, os dois vão até o dojo Cobra Kai e ficam impressionados com o modo pelo qual Chris ensina seus alunos, mostrando que inimigos não merecem piedade. Quando Johnny percebe a visita, se dirige a Chris, que interrompe a aula, e dirige a atenção de todos a Miyagi e Daniel. Chris não aceita o pedido para que seus alunos deixem Daniel em paz e pede para que Daniel e Johnny resolvam suas diferenças ali, lutando imediatamente. Miyagi sugere que os dois se enfrentem no torneio de karatê de Al Valley, que aconteceria dali algumas semanas. Chris gosta da ideia e aceita. Ele também aceita a condição imposta por Miyagi de que os Cobra Kai não incomodem Daniel até o dia do torneio.
Não dá pra acreditar! Não dá pra acreditar!
Em quê?
No que você acabou de me meter!
Hã?
Você disse que as coisas iam melhorar pra mim!
Sim, eu disse!
Como?
Como? Acabei de lhe poupar 2 meses de surdo!
Foi uma boa! Agora pelo menos vou ter com o que me preocupar!
Me Miyagi leva Daniel para sua casa e inicia o treinamento. Daniel fica impressionado ao perceber uma dúzia de carros americanos clássicos no quintal de Miyagi. Miyagi diz a Daniel que seguiria com o treinamento desde que os seus métodos não fossem questionados. Assim que Daniel concorda, Miyagi lhe entrega uma esponja e pede para que ele lave e insere todos os carros. As instruções de Miyagi são bem específicas. Daniel teria que usar a esponja em movimentos circulares abertos, inspirando fundo pelo nariz e soltando o ar pela boca. Nas semanas seguintes, o Sr. Miyagi dá a Daniel mais tarefas com instruções similares, como preparar o que seria uma espécie de jardim oriental, tirar manchas de uma cerca ao redor de sua propriedade e pintar a sua casa. A frustração de Daniel aumenta a cada tarefa que lhe é dada, pois para ele, aquilo está longe de ser um treinamento de karatê. Em uma noite, ao terminar as tarefas do dia, Daniel expressa sua frustração para Miyagi, que pede para que ele lhe mostre o movimento que ensinou para polir os carros. Daniel percebe que os movimentos das tarefas, que ele pensava serem apenas taxas para pagar pelos ensinamentos, eram, na verdade, práticas de movimentos de defesa, exercícios para construir tônus muscular e para treinar os seus reflexos, além do controle da respiração. O Sr. Miyagi então grita e desfere diversos socos e chutes em direção ao Daniel, que usa cada um daqueles movimentos para se defender facilmente. Miyagi também mostra a Daniel como cumprimentar o seu oponente, sempre olhando nos olhos, tanto por defesa como por sinal de respeito. Daniel parte em seu primeiro encontro com Ellie, guiado por sua mãe, e fica extremamente envergonhado, especialmente quando o carro de sua mãe falha e os dois têm de empurrá-lo para que ele pegue. De qualquer forma, o encontro dos dois é muito animado e toda a vergonha anterior se vai. Nas semanas seguintes, o Sr. Miyagi trabalha as técnicas defensivas de Daniel, lhe ensinando equilíbrio físico ao fazer com que o jovem fique de pé em cima de uma canoa, se equilibrando do balanço das ondas. Quando Daniel sai da água, ele vê Miyagi em cima de um pilar de madeira na areia da praia. Miyagi pratica um movimento em que ele levanta seus braços, se apoia em apenas uma das pernas e desfere um chute com a outra. Nesse momento, o Sr. Miyagi apresenta a Daniel o chute da garça, dizendo que quando aquele golpe é aplicado de forma correta, o oponente fica totalmente sem defesa. Dias depois, Ellie sugere um encontro com Daniel no clube que os pais dela frequentam. Daniel gosta da ideia, mas ao chegar lá, observa a garota dançando com Johnny. Quando Johnny vê Daniel, ele força Ellie a beijá-lo. Daniel, chateado com a cena, parte apressado e esbarra em um garçom, que deixa sua bandeja com comida cair sobre ele, que todo sujo sai às pressas, enquanto o salão inteiro ri. Ellie, furiosa, dá um tapa na cara de Johnny e parte. Mas Daniel não percebeu que toda aquela cena foi uma estratégia de Johnny para que os dois brigassem. Mais tarde naquela noite, Daniel vai à casa de Miyagi, que está bêbado e vestido com seu uniforme de sargento do exército. Miyagi mostra para Daniel uma foto de sua falecida esposa e aceita tomar um copo com ele. Depois de alguns minutos, Miyagi se deita em sua cama enquanto Daniel o cobre com um lençol. Daniel revira as coisas de Miyagi e acha um documento do exército comprovando que a esposa dele e o seu bebê, que estaria por vir, morreram durante o parto. Daniel também descobre que Miyagi é um condecorado herói de guerra, ao ver uma medalha de honra. Antes de partir, Daniel faz uma reverência ao seu mestre. Os dias se passam e Daniel continua firme em seus treinamentos, praticando o chute da garça e treinando socos com o Sr. Miyagi. É chegado o aniversário de 18 anos de Daniel, e o Sr. Miyagi lhe providencia um bolo e sorvete para comemorarem. Daniel também foi aprovado em seu teste de direção, e Miyagi lhe dá um presente, um dos carros que Daniel lavou e encerou. Ele pede para que Daniel encontre equilíbrio em sua vida, ao que Daniel percebe que tem confiança o suficiente para iniciar um relacionamento com Ellie. Daniel se encontra com Ellie, que o ignora pelos eventos anteriores, ao que uma amiga dela explica que Johnny a beijou apenas para humilhar Daniel e que Ellie até machucou o pulso ao desferir um tapa nele. Daniel se desculpa com Ellie e os dois se reconciliam. Ele a leva para passear em seu novo carro. No dia do torneio, Ellie e a mãe de Daniel o acompanham. Na mesa de inscrições para o torneio, Daniel é questionado sobre sua faixa preta. Miyagi conta para o atendente que Daniel é um autêntico faixa preta e furta a faixa de um dos árbitros, passando-a a Ellie. No vestiário, Daniel é confrontado por Dante, um dos Cobra Kai, mas um dos árbitros pede para que os Cobra Kai se retirem dali. Em um dos rings do torneio, Daniel derrota seu primeiro oponente. Para sua própria surpresa, ele continua a avançar no torneio, derrotando inclusive alguns Cobra Kai. Quando Daniel derrota Tommy e Dutch, Chrissy pede para que Bob, seu próximo adversário, o acerte com um chute legal, na intenção de machucar o joelho de Daniel o tirando da competição. Mesmo contra a sua vontade, Bob concorda e aplica o golpe ilegal em Daniel, que machucado é levado de volta ao vestiário, onde o médico que o atende sugere que ele se retire do torneio. Daniel está devastado, mas Ellie, Lucille e Miyagi o consolam, dizendo que ele deveria se orgulhar de ter chegado até ali, que não seria mais necessário lutar ou provar qualquer coisa para ninguém. Daniel não se convence e pede para que Miyagi aplique a mesma pressão que tinha feito anteriormente em seus ombros, dessa vez no joelho machucado. Daniel volta para o ringue momentos antes de Johnny quase ser nomeado campeão do torneio. Na luta final, ganharia quem aplicasse 3 golpes de contato. Após rounds tensos, os dois empatam. Daniel tenta um chute alto, mas é acertado por Johnny, que por ordens de Chrissy, desfere um golpe no joelho machucado de Daniel, que se levanta mesmo sentindo muita dor. Com uma das pernas completamente machucada e não lhe restando outra opção, Daniel se prepara e arma o chute da garça. E com um olhar de aprovação de Miyagi, aguarda o ataque de Johnny.
Preparado!
Você é bacana, Daniel.
Você é o melhor.
Curiosidades e detalhes da produção. Charlie Sheen, Robert Downey Jr. e Nicolas Cage foram nomes cogitados para o papel de Daniel LaRusso. Ralph Macchio foi escolhido muito cedo para o papel, mas mesmo após a sua escolha, outros atores foram testados. Macchio confessa que tinha receio de perder a oportunidade para Robert Downey Jr., pois ele também tinha sido cogitado para o papel que Macchio interpretou em Vidas Sem Rumo. Daniel Weber seria o nome original do protagonista de Karate Kid, mas quando Ralph Macchio foi escalado para o elenco, acharam que LaRusso combinaria mais com o ator. A música You're the Best, executada durante as lutas no torneio de All Valley, foi composta originalmente para ser utilizada no filme Rocky 3, porém foi substituída por Eye of the Tiger, da banda Survivor, que aliás também aparece na trilha sonora de Karate Kid com a música The Moment of the Truth. Inicialmente, o ator Chuck Norris foi considerado para o papel de John Creese, mas não aceitou a oferta por não querer ter o seu nome associado ao de um personagem que representava um mau exemplo para as artes marciais. Pat Johnson, que aparece no filme como o árbitro do torneio de All Valley, foi o responsável pelas coreografias nas cenas de luta de Karate Kid. O ator coreógrafo foi amigo de Bruce Lee e também trabalhou no filme Operação Dragão. O famoso chute da garça que LaRusso desfere em Lawrence na luta final de Karate Kid foi criado por Daryl Vidal, o ator que aparece enfrentando Johnny Lawrence na semifinal do torneio. Vidal era um dos únicos atores do filme que já tinha experiência anterior em artes marciais. Dutch, um dos membros do Cobra Kai, foi interpretado por Chad McQueen, filho do lendário astro Steve McQueen. Chad já tinha experiência com artes marciais antes de trabalhar no filme. A ideia para a conclusão de Karate Kid não era de Daniel LaRusso vencendo o torneio, e sim a do confronto entre o Sr. Miyagi e John Creese no estacionamento do ginásio. No original, Miyagi quebrava o nariz de Creese, que derrotado, ficava no chão, enquanto seus alunos jogavam suas faixas sobre ele. Especialistas em Karatê afirmam que Daniel LaRusso deveria ser desqualificado do torneio por acertar o famoso chute da garça em Johnny, pois as regras não permitiriam acertar golpes de grande impacto. O YouTube contém vídeos completos com todos os ensaios feitos pelos atores para o filme Karate Kid. Basta procurar como Karate Kid Rehearsal Videos. Atualmente existem muitas teorias sobre quem realmente deu início às provocações que vemos no filme, principalmente por conta da série Cobra Kai. Muito se diz sobre Daniel ter instigado o conflito com Johnny, principalmente pela cena da praia, em que Johnny agarra Ellen à força para conversar com ela, enquanto Daniel se intromete, piorando ainda mais a situação. Johnny defende-se empurrando Daniel, mas é este quem lhe desfere um soco. Outros momentos incluem a cena em que Daniel faz a pegadinha no banheiro molhando os Cobra Kai, o seu ataque a Bob no campo de futebol, e mesmo a cena em que Daniel é espancado por Johnny e seus amigos, o que na verdade foi uma forma de conter a fúria de LaRusso. Particularmente, eu acredito que o único vilão da história é o John Kreese e seus métodos de ensino. Johnny vivia um momento difícil e Kreese encontrou terreno fértil para moldar o jovem à sua maneira, tornando ele uma máquina de briga com o único propósito de vencer torneios e divulgar o nome Cobra Kai. Tanto Daniel como Johnny tiveram seus momentos de exagero e culpa. Afinal, não se chega em uma cidade estranha pisando no calo dos outros. E nesse caso, o calo tinha um nome, Ellie. Opiniões à parte, Karate Kid mostra os dois lados da história, a de um jovem bem orientado e a de outro que infelizmente não teve a oportunidade de lidar com seus problemas de forma controlada. Cabe a cada um, conforme o seu momento, tomar partido de uma das histórias e defender o seu ponto de vista. Esse foi mais um episódio do Cine Cult Contemporâneo e eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram e nos acompanhem na plataforma de podcasts da sua escolha. Muito obrigado, um forte abraço a todos e até o próximo episódio.